Cristine, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Obrigada a você por nos atender. Cristine, deixa eu te perguntar, né? Até fiz uma abertura aqui sobre essa questão do momento que nós estamos vivendo e como a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar as pessoas, assim, com uma resposta um pouco mais efetiva. Você poderia explicar o que é a TCC?
Sim, então, a TCC, terapia cognitivo-comportamental, né, é uma das abordagens terapêuticas que a gente pode usar dentro da clínica psicológica, tá? Algumas características da TCC, então, ela vai ter uma atenção maior para os padrões de comportamento, para os padrões de pensamento que possam estar gerando algum tipo de sofrimento no nosso paciente. Então, esse é o foco central da TCC. Outra característica da TCC é que é uma terapia baseada em evidências. E o que isso significa, né? Significa que as técnicas que a TCC usa são validadas cientificamente, através de muita pesquisa, né? Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto no TCC. Como tu falou, é uma abordagem mais focada, mais diretiva, costuma ter resultados mais rápidos, né? Ela tem técnicas bem direcionadas e específicas para cada caso, para cada patologia, né? Ela também vai ter um foco nos treinos de novas habilidades que aquele paciente precisa desenvolver e em novos comportamentos mais saudáveis também.
Perfeito. Eu sei que, obviamente, cada profissional acaba que escolhe algumas áreas com um foco maior na sua atuação, embora a técnica possa ser essa, ou aquela no teu caso, né, o foco maior de atuação é com a terapia cognitivo-comportamental, mas você voltou um pouco mais à questão das mulheres, né, em algumas situações. Por que isso, Cris?
Sim, então, eu escolhi essa questão da maternidade, né, por ser uma área que sempre me encantou muito. Eu gosto muito desse significado, né, do ser mãe, de tudo que ele carrega. Então, eu voltei mais, eu especifiquei mais para essa área, né? Assim como tem profissionais que atendem só criança, só adolescente, só casal, só família. Eu quis voltar o meu fazer psicológico mais para essa área da maternidade. E junto com a TCC, né?
Uhum. Aliás, eu sei que você fez uma formação, está concluindo essa formação, nessa especialização. Tem um nome para essa psicologia, né? Para esse olhar, para essa atenção. Você poderia contar para a gente?
Sim, a psicologia perinatal e obstétrica. Na verdade, essa eu comecei faz pouco tempo. A que eu estou finalizando é em terapia cognitivo-comportamental, que eu estou fazendo ali na PUC de Porto Alegre. Então, finalizando essa agora de TCC e iniciando essa em psicologia perinatal e obstétrica, onde a gente trabalha com essas questões de maternidade, né? As fases da gestação, o puerpério, o auxílio às tentantes, né? Então, as mulheres que estão tentando engravidar, os cuidados com o bebê, a amamentação, gravidez indesejada, né? Todas essas temáticas são abordadas.
Depressão pós-parto.
Também, muito.
É, né, gente? Às vezes não fala abertamente de algumas coisas que a gente vai precisar, né? Meio que tirar a sujeira debaixo, digo sujeira psíquica, né, Cris? Debaixo do tapete para poder caminhar de novo com passos mais firmes, mais seguros, né? Eu queria te perguntar também, aproveitando o ensejo, Cris, sobre esse universo todo que a psicologia oferece. Quando a gente fala em psicólogo, né, clínico, a gente está falando de um universo todo com muitas possibilidades, com pessoas que fizeram essa ou aquela formação, que também é um diferencial, mas junto com os psicólogos, vem surgindo um monte de pessoas também que oferecem tratamentos ou outras terapias. Sim. Que não é necessariamente julgar ninguém, mas como se faz, hein, Cris, nesse universo, nesse mar de profissionais, para a gente realmente escolher com critérios, né, aqueles que talvez realmente se adequem mais ao que a gente está precisando e que sejam profissionais sérios, porque quem entregaria sua saúde mental para qualquer um, né?
Sim, é verdade. Isso está acontecendo muito, né? São muitos profissionais vendendo muitas coisas que muitas vezes não são, né? Então, o que eu dou de dica é que seja um profissional graduado, né, em psicologia, em primeiro lugar. Então, tenha feito ali seus 5, 6 anos de faculdade. E depois, ter um foco, assim, na especialidade desse profissional. Então, como a gente estava falando da TCC, né, tem várias abordagens terapêuticas que a gente pode utilizar dentro da clínica. Tem a psicanálise, tem o humanismo, tem a abordagem sistêmica, tem a TCC, e cada uma delas vai ter uma maneira diferente de trabalhar com esse paciente, né? Então, é importante que o paciente saiba disso na hora de escolher um profissional, para saber se é aquela linha mesmo que ele se identifica, para saber se é aquilo mesmo que ele está buscando, né? E isso o paciente pode perguntar para o próprio profissional, né? Que ele explique qual que é a linha teórica dele, que ele explique qual que é a especialidade dele, né? E outra dica bem importante que eu dou, então, para o paciente é de ele verificar se esse profissional está cadastrado junto ao CRP, né? Que é o nosso Conselho Regional de Psicologia. Então, o profissional ali tendo essa inscrição, ele vai estar autorizado para exercer a profissão. E essas são algumas, né, dos cuidados que a gente deve ter na escolha do profissional.
É verdade. Ansiedade, depressão, sensação de instabilidade, estresse, né? Porque as mães, em especial, ficaram ainda mais estressadas das suas jornadas em função desse tempo de pandemia, de isolamento, de aulas online. Para quem quiser conhecer o teu trabalho focado justamente nessa ajuda, né? Neste olhar terapêutico, queria que você deixasse as tuas redes sociais, a tua produção de conteúdo também nesse sentido, né? De ofertar acolhimento, cuidado.
Sim, as minhas redes sociais, então, é arroba, né, psicocrispérfico, com S, e lá eu vou estar compartilhando bastante coisa, então, sobre essa questão da maternidade, sobre a TCC, né, nós fizemos relação com a pandemia, autocuidado, né, do porquê de fazer terapia, todas essas temáticas são abordadas lá.
Perfeito. Cris, para fechar a entrevista, deixa aí a tua mensagem final nessa entrevista para as mulheres, em especial com quem tu gostaria de trabalhar, né? A tua percepção também como profissional da psicologia neste contexto que nós estamos vivendo, que ainda a gente não sabe muito bem, né? Se já é uma pós-pandemia, se dá para dizer assim, se não dá ainda, né? Muita insegurança,
exatamente,
né, Cris?
Sim, muita insegurança. Foi um período muito difícil, né? Uma época muito desafiadora, que a gente teve que se isolar das pessoas que a gente gosta, conviver com muitas incertezas, com medo da contaminação, o medo de perder alguém especial, né? E tudo isso afetou muito a saúde mental de muita gente. Então, a psicologia teve um papel muito importante nessa época em tentar preservar a saúde mental da população, né? Nesse período tão difícil. Então, a minha dica sempre vai ser: faça terapia, né? A terapia vai melhorar a relação que você tem contigo mesmo e, consequentemente, com os outros também. Vai te gerar autoconhecimento, vai te ajudar a enxergar as coisas numa outra perspectiva, vai te ajudar a mudar, né, o que pode ser mudado e aceitar que não pode ser mudado. E vai te ajudar a entender melhor, né, teus pensamentos e a lidar melhor com as suas emoções.
Cris, muito obrigada pela entrevista, por nos ajudar a entender esse universo, né, tão vasto, grande e tão acolhedor, né, que a psicologia oferece e vai ajudar tantas pessoas. Muito obrigada, um forte abraço para você.
Eu te agradeço, abraço.
Até, tchau, tchau.